Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 5 de maio de 2017, ao microfone Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: de soldado americano morto na Somália, na Argélia, partido do poder perde lugares nas legislativas, Estados Unidos reafirmam laços com a Birmânia. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta, e também em FM, em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Limane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através da emissão local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Em Guiné-Bissau, poderá fazê-lo através da Rádio Tijiguiti ou da Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Álvaro Juiz e na produção a Doris Dawson. Começamos, amigo ouvinte, como habitualmente, com as notícias a dois dias da segunda volta das eleições presidenciais em França. As sondagens apontam o candidato do centro, Emmanuel Macron, como vencedor. A opinião no AI indica que Macron aparece com 62% das intenções de voto contra 38% da candidata da extrema-direita, Marine Le Pen. Já a pesquisa da Ipsos Sopra, feita a pedido da Rádio França e da France Télévisions, mostra o ex-ministro da Economia com 61,5% e Le Pen com 38,5%. Em relação à última pesquisa, Macron terá avançado 2,5%. A mesma sondagem fez uma projeção de que 76% dos eleitores vão participar na segunda volta das presidenciais francesas. Na África do Sul, o presidente Jacob Zuma tem 5 dias para explicar a um tribunal acerca das razões pelas quais decidiu demitir em março passado o respeitado ministro das Finanças, procedendo de seguida à remodelação do gabinete. O Supremo Tribunal aprovou um pedido da oposição, exigindo que Zuma forneça todas as informações que expliquem as razões que levaram a demitir o ministro das Finanças, Pravin Gordhan. A decisão provocou revolta generalizada e levou uma agência de rating a reduzir o crédito da dívida soberana sul-africana ao nível de lixo, decisão que foi baseada na instabilidade política que aquela decisão causou. Este foi a mais recente medida de um drama político que tem afetado o impopular presidente, que tem governado sob a imagem de escândalos de corrupção. Na Argélia, resultados preliminares nas eleições legislativas de ontem indicam que o partido no poder, a FNL, perdeu cerca de 70 dos 463 lugares do Parlamento. Deverá, contudo, continuar a manter-se no poder, recorrendo a coligações com pequenos partidos, seus aliados. A afluência às urnas ficou aquém do esperado e apenas 38% dos eleitores compareceram, comparativamente com os 43% que votaram nas legislativas de 2012. O eleitorado juvenil parece ter sido influenciado por apelos nas redes sociais, defendendo o boicote às eleições. Esses apelos realçavam também a elevada taxa de desemprego juvenil e alegações de corrupção no seio do partido no poder. A quebra dos preços do petróleo levou o governo argelino a cortar despesas, afetando negativamente as camadas mais jovens e os mais desfavorecidos. Apesar de alegações de fraude eleitoral nas redes sociais, um observador da Liga Árabe disse à imprensa que a votação tinha decorrido em condições ótimas. Um elemento das Forças Armadas Americanas foi morto na Somália durante uma operação contra militantes do Al-Shabaab. Um militar foi morto perto de Bari, aproximadamente a 50 km a oeste de Mogadíscio. Segundo uma declaração do Comando Africano, as Forças Americanas efetuavam uma missão de apoio a elementos do Exército Nacional Somali. E por último, neste noticiário da Voz da América, a economia americana criou mais 210 mil postos de trabalho no mês de abril e a taxa de desemprego baixou para 4,4%, ou seja, o valor mais baixo dos últimos 10 anos. Trata-se de uma melhoria substancial em relação a março, quando só foram criados 98 mil empregos. Em média, este ano a economia americana está a criar 185 mil novos empregos, portanto, todos os meses que passam. Continua sintonizado com a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. A retirada total do exército de Moçambique da região de Gorongosa deve acontecer até o final do primeiro semestre, disse o líder da RENAMO. Afonso da Cama falava numa entrevista à edição de hoje do semanário moçambicano Savana, e cujos trechos a Voz da América divulgou já na quarta-feira passada. Aqueles foram os termos que diz ter definido com o Presidente da República, Filipe Nyusi, que, por sua vez, já na última semana tinha anunciado estar em curso a retirada total. Em causa estão mais de 26 posições ocupadas pelos militares das Forças de Defesa, acrescentou Dhlakama. Segundo referiu, não são posições onde já houve cortejos, mas sim postos nas matas e quase a cercar a Serra da Gorongosa, devido ao conflito. O líder da RENAMO refere que a logística está em curso e acredita que as tropas não vão chegar a 30 de junho, todas as posições deverão sair, ficando só preenchidas aquelas onde havia polícia, disse ele. Afonso Dhlakama acrescentou, na quinta-feira, em teleconferência com jornalistas em Maputo, uma trégua ilimitada nos confrontos entre a RENAMO e o governo, que em 2016 provocaram baixas dos dois lados, no centro e no norte do país. No seu setor continua a Voz da América e continuamos em Moçambique, onde a Agência dos Estados Unidos da América para o Desenvolvimento Internacional, a USAID, está a investir 13 milhões de dólares em projetos destinados a criar capacidades para que dois municípios do centro e norte de Moçambique, Quelimane e Pemba, consigam enfrentar o problema das mudanças climáticas. Francisco Júnior, com mais pormenores.
São quatro as áreas de atuação relacionadas com o projeto que é financiado pela USAID e que tem a ver com as mudanças climáticas. O primeiro passo foi elaborar um estudo e criar um mapa indicando os pontos vulneráveis da cidade de Quelimane.
Um mapa que nos permite identificar as áreas de acordo com o seu grau de vulnerabilidade aos eventos extremos ou aos eventos climáticos. Quer dizer que, numa determinada zona, nós sabemos quais são as características. Em caso de haver uma subida do nível do mar, como é que essa zona vai se comportar? E, com base nisso, nós dizemos para quem quer construir nessa zona qual deve ser a altura do edifício e outras especificações.
Segunda etapa, educação cívica e ambiental e o reflorestamento da zona do Mangal aos munícipes de Quelimane, uma cidade que está situada abaixo do nível das águas do mar. Explica-se a importância do Mangal. Manuel de Araújo, presidente daquele município da província central da Zambésia, fala de algumas funções fundamentais do Mangal.
É a primeira defesa à erosão. A cidade de Quelimane está debaixo do nível médio das águas do mar. Portanto, o Mangal protege a cidade da erosão. A segunda função, o Mangal, é a zona de reprodução do peixe e outras espécies fluviais e marinhas, crustáceos, camarão, etc. Como sabe, o Banco de Sofala, a parte fundamental de reprodução do camarão, o famoso camarão de Moçambique, está na zona contígua à cidade de Quelimane. E sem esse Mangal, portanto, não haverá reprodução do camarão e de outros peixes.
E ainda, segundo o presidente do Conselho Municipal de Quelimane, no quadro do projeto financiado pela Agência dos Estados Unidos da América para o Desenvolvimento Internacional, carpinteiros e pedreiros estão a aprender novas técnicas de construção de habitações. O que se quer é que haja casas mais resistentes aos fenómenos climáticos.
Nesse momento estamos a trabalhar com a UN Habitat, mas também com a Visão Mundial, que é uma organização americana, com fundos da USAID, para a construção de 10 casas modelo. Portanto, são essas casas resilientes.
Nesta terça-feira, o presidente do município de Quelimane viaja para Bona, Alemanha, onde vai participar numa conferência internacional sobre mudanças climáticas e na qual Manuel de Araújo irá falar desse projeto que conta com fundos da USAID. Na conferência, que inicia dia 3 e termina a 6 de maio, também vão estar presentes os presidentes dos municípios de Pemba, Mocimboa da Praia e Ilha de Moçambique, todos localizados no norte de Moçambique. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. No seu setor continua a Voz da América, a transmitir de Washington. Moçambicanos estão a perder o estatuto tradicional de melhores trabalhadores nas minas sul-africanas, e isso por causa do roubo de ouro ou de cabos elétricos para a extração de cobre. Só na região aurífera de Free State, 300 km ao ocidente de Joanesburgo, cerca de 60 moçambicanos foram expulsos desde janeiro deste ano. Simeão Pomba.
O facto foi revelado à Voz da América pelo chefe regional das Comissões dos Trabalhadores Mineiros Moçambicanos, Bernardo Felipe Novella, à margem das celebrações do 1º de maio, Dia Internacional do Trabalhador.
Os moçambicanos mineiros Muitos tentam roubar o ouro na mina e são apanhados. Sempre perdemos muitos moçambicanos. Também têm metido na atividades de roubos de cabos elétricos. Também perdes emprego muitos moçambicanos. É o que tem acontecido na minha área, especialmente nas minas do ouro.
O roubo de ouro e de cabos elétricos para a extração de cobre ocorre basicamente nas minas de ouro. Entretanto, a introdução de novas tecnologias de produção e da nova legislação laboral na África do Sul afetam, em geral, a mão de obra moçambicana nas minas sul-africanas. As companhias mineiras já não recrutam moçambicanos e outros estrangeiros. Os que existem são gradualmente substituídos por máquinas e ou por cidadãos locais.
Uma máquina é capaz de levar emprego de 4 ou 5 pessoas que estavam lá a trabalhar. Agora, isso afeta muito não só os moçambicanos, mas todos os trabalhadores que estão lá a trabalhar. Agora, como o governo sul-africano também quer proteger a economia e o emprego dos filhos de casa, a única maneira de fazer isso é de despedir os estrangeiros. Então, nós, os estrangeiros, é que perdemos mais emprego do que os sul-africanos.
Entre as décadas de 1960 e 1970, Moçambique chegou a ter 100 mil trabalhadores nas minas sul-africanas, mas hoje tem apenas cerca de 30 mil mineiros, maior parte dos quais trabalham nas minas de platina. No ano passado, as minas de platina fizeram despedimento voluntário da mão de obra, oferecendo pacotes aliciantes. Muitos moçambicanos deixaram as minas, mas alguns já estão arrependidos no desemprego. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Panguan. No seu receptor está a Voz da América. Estamos a transmitir de Washington e passamos agora à Guiné-Bissau, onde os consumidores se queixam de falta de pão no mercado e de outros produtos derivados de farinha. O nosso correspondente em Bissau registrou a preocupação dos guineenses sobre esta situação no mercado local.
O mercado tem registrado a falta de farinha, o que nos últimos dias resulta na carência dos principais produtos de consumo, entre os quais o pão.
Antes de estar no mar, comprar pão na costa, pão.
A mim sai de Mutula. A ontem para mãe.
Caímos com a pão de um coia, pão. Que de tarde.
Farinha cara, farinha capeta.
Numa conversa não gravada, um comerciante estrangeiro que opera no setor de importação da farinha faz ligação de escassez deste produto e seus derivados, aumento da procura no mercado interno devido à campanha de comercialização da castanha de caju, período durante o qual as famílias dispõem de mais meios económicos. Mesmo assim, os consumidores queixam-se da especulação do preço.
Meio dia, farinha. Eu estou comprando para 400. Você passa para 500.
Se for farinha, ela não é pedir você. Vou ajudar no ferro e entrar no mercado. Esquece, não cansa. Quatro dias encosta a trabalhar para ver. Custa tudo caro.
Farinha que tem. Onde que é que você orienta? Farinha no mercado. Mas o preço tem isso mesmo exagerado.
Consumidores na capital guineense confrontados com a escassez de farinha e seus derivados, produtos sobre os quais muitas famílias guineenses dependem diretamente. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Passagem agora ao Brasil, aqui na Voz da América, a agressão de um sem-abrigo por guardas civis metropolitanos em São Paulo, na passada terça-feira, está a continuar a provocar reações no Brasil. O caso gerou críticas à gestão do prefeito de São Paulo, João Dória, responsável pela Guarda Civil Metropolitana. Em causa, um decreto assinado pelo prefeito no início do ano, autorizando os guardas civis a recolherem objetos de moradores de rua que caracterizem um estabelecimento permanente em local público e que impeçam a passagem de peões e de veículos. O documento, no entanto, determina que não haja violência na remoção. A agressão foi filmada por um estudante de jornalismo que falou com o correspondente da Voz da América em São Paulo, Bárbara Ferreira Santos.
A agressão contra o morador de rua aconteceu quando os guardas tentavam remover os poucos pertences do homem, como um colchão, alguns cobertores e um carrinho de supermercado. Os guardas civis pediram que o morador de rua apresentasse o comprovante de compra dos seus bens e começaram a agredi-lo quando disse que não tinha. O homem, chamado Samir Ali Ahmad, de 40 anos, teve o braço quebrado depois da agressão. A ação dos guardas foi filmada pelo estudante de jornalismo Marcos Hermanson, que contou que começou a gravar o vídeo porque ficou chocado com a agressão contra o morador de rua.
Foi um sentimento de indignação mesmo contra aquela coisa desumana que estava acontecendo, né? Como eu sou estudante de jornalismo, também é uma coisa bem técnica, né? Bem instintiva. Você pegar e gravar quando você vê uma situação dessa.
Após a divulgação do vídeo, o caso ganhou enorme repercussão nas redes sociais e na imprensa brasileira. Marcos Hermanson explica num post do Facebook que o homem está a receber assistência do padre Júlio Lancelotti, da Pastoral de Rua, e que ele vai ser encaminhado para um novo abrigo de moradores de rua em São Paulo. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública afirmou que foi aberto um inquérito policial para investigar o caso. A Secretaria Municipal de Segurança Urbana afirmou que a Corregedoria Geral da Guarda Civil Metropolitana vai apurar a conduta dos agentes no procedimento e que o guarda envolvido diretamente na ocorrência foi afastado das atividades temporariamente. Por seu lado, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania afirmou que a conduta dos guardas envolvidos na abordagem do mencionado morador em situação de rua não condiz com a política e orientação da Prefeitura de São Paulo. Bárbara Ferreira Santos, de São Paulo, para a Voz da América.
Aqui Washington, na Voz da América, esta é a nossa emissão em português para a África. O presidente americano Donald Trump avistou-se com o primeiro-ministro australiano Malcolm Turnbull num esforço para melhorar o relacionamento que teve início de uma forma um tanto controversa depois de uma disputa telefónica sobre imigrantes. Numa conversa telefónica em fevereiro passado, Trump protestou com efeito contra o acordo feito com Barack Obama para o reassentamento nos Estados Unidos, cerca de 1.200 refugiados essencialmente muçulmanos provenientes da Austrália. Este tema apresentado de seguida pelo Paulo Oliveira.
O encontro ocorreu a bordo de porta-aviões Intrepid, uma das unidades que participou em 1942 na Batalha do Mar de Coral. Trump e Turnbull elogiaram a aliança entre Estados Unidos e Austrália, que levou ao enfraquecimento das forças navais japonesas no sul do Pacífico.
I'll be speaking about the Battle of the Coral Sea tonight. That was some battle. That was a very important battle.
Vamos falar da Batalha do Mar de Coral. Foi uma batalha importante para o nosso lado.
It was. We did it together. We did. It saved Australia, and it was the turning point in the war.
Foi realmente. Salvamos a Austrália e foi um ponto de viragem na guerra. Trump chegou a Nova Iorque para a primeira visita oficial com boa disposição, após ter sido informado do resultado do plano de saúde na Câmara dos Representantes e destinado a substituir o Obamacare. O triunfo foi de certa medida marcado pela presença de manifestantes que aguardaram a chegada para protestar contra várias questões. As iniciativas para desmantelar o chamado Obamacare foi uma das principais. Os manifestantes expressaram igualmente descontentamento sobre a posição da administração sobre a mudança climática. Um veterano da Marinha dos Estados Unidos afirmou à Voz da América pensar que Trump é perigoso. Nosso país encontra-se num caminho perigoso, disse, um caminho da destruição. Penso que Trump não pensa e não consegue expressar-se. Os manifestantes desfilaram pela zona central de Nova Iorque até ao local onde se encontra o Intrepid, que foi transformado num museu marítimo.
Aqui Washington, Voz da América. Na Argélia, resultados preliminares das eleições legislativas de ontem indicam que o Partido do Poder, a FNL, perdeu cerca de 70 dos 473 lugares do Parlamento. Deverá, contudo, continuar a manter-se no poder, recorrendo a coligações com pequenos partidos seus aliados. A afluência às urnas ficou aquém do esperado. Apenas 38% dos eleitores compareceram, comparativamente aos 43% que votaram nas legislativas de 2012. O eleitorado juvenil parece ter sido influenciado por apelos nas redes sociais, defendendo o boicote das eleições. Esses apelos realçavam também a elevada taxa de desemprego juvenil e alegações de corrupção no seio do Partido do Poder. A quebra dos preços do petróleo levou o governo argelino a cortar despesas, afetando negativamente as camadas mais jovens e os mais desfavorecidos. Apesar de alegações de fraude eleitoral nas redes sociais, um observador da Liga Árabe disse à imprensa que a votação tinha decorrido em condições ótimas. Continua sintonizado com a Voz da América em Alepo, na Síria, enquanto o regime de Bashar al-Assad destrói a cidade e mata os seus habitantes com bombas e ataques aéreos. Muitos civis arriscam as suas vidas tentando salvar os feridos dos escombros. Esses voluntários, conhecidos como capacetes brancos, foram objeto do filme Último Homem em Alepo. O Afamâncio Miguel fala-nos em seguida acerca desse filme.
No meio de ruínas, Khaled, capacete branco, esposo e pai de dois filhos, é um dos homens que ficaram em Alepo, correndo contra o tempo para retirar os feridos dos escombros dos edifícios atingidos por contínuos bombardeamentos do regime de Assad pelos russos e também pelo grupo Estado Islâmico. A maioria das vítimas são crianças, diz o reputado realizador sírio Feras Fayad. Há mercados, casas e famílias, pessoas que lutam por valores comuns. Ninguém age e os sírios estão decepcionados, diz o realizador. O Último Homem de Alepo é sobre esses sírios que escolheram ficar no país. O documentário denuncia crimes contra a humanidade, mas é também sobre o humanismo e resiliência. No meio da destruição, as pessoas continuam a celebrar a vida com amigos e familiares. O realizador Fayad, em cooperação com o Centro de Mídia de Alepo e um grupo chamado Citizen Journalists, que contribuíram, arriscaram as suas vidas para filmar o dia-a-dia das operações dos capacetes brancos em Alepo.
I start with this idea that the war brings the baddest things in our human being, but also it's bring the best.
Comecei com a ideia de que a guerra traz as piores coisas nos homens, mas também as melhores, diz o realizador. Agora, aquele realizador está exilado. Foi duas vezes preso pelo regime de Assad e, se regressar à Síria, poderá ser morto.
I have the feeling of the anger from the Russian, of course. I have the anger from Assad regime, who is killing the Syrian.
Evidentemente que estou enfurecido com os russos. Estou furioso pelo regime matar sírios diariamente. Sentado aqui no estúdio, sei que há bombardeamentos em locais próximos de meus familiares que ainda vivem na Síria e posso perdê-los a qualquer momento. O foco do filme é a situação dos sírios que não saíram do país destruído pela guerra, mas também ajuda a criar empatia com os que decidiram sair. Durante a rodagem do documentário, Khaled, tal como outros, foi morto tentando salvar os seus vizinhos.
Obrigado, Márcio Miguel. Na África do Sul, o presidente Zuma tem 5 dias para explicar ao tribunal as razões pelas quais decidiu demitir em março passado o respeitado ministro das Finanças, procedendo depois à remodelação do gabinete, Paulo Oliveira, com mais pormenores.
O Supremo Tribunal aprovou um pedido da oposição exigindo que Zuma forneça todas as informações para explicar as razões que levaram a demitir o ministro das Finanças, Pravin Gordhan. A decisão provocou revolta generalizada e levou uma agência de rating a reduzir o crédito da dívida soberana da África do Sul ao nível do lixo, decisão que foi baseada na instabilidade política que a demissão provocara. Esta foi a mais recente medida de um drama político que tem afetado o impopular presidente, que tem governado sob a imagem de escândalos e de corrupção. Nas semanas recentes, dezenas de milhares de sul-africanos, encorajados pela unidade da oposição, efetuaram desfiles exigindo a demissão do presidente Jacob Zuma. No início desta semana, Zuma foi assobiado no decurso de um comício político organizado pelas organizações sindicais. Saber se o sistema judicial deveria envolver-se em política é, em si mesmo, politicamente controverso. O Congresso Nacional Africano, a que Zuma pertence, classificou a decisão do Tribunal de intromissão injustificada do Judiciário nos assuntos do Executivo. A Aliança Democrática, na oposição, que tem formulado vários casos junto dos tribunais contra Zuma, classificou a decisão do Tribunal que não sendo apenas uma vitória do partido, como de todos os sul-africanos, que merecem saber qual foi a base que o presidente utilizou para chegar a uma decisão desastrosa. A Constituição sul-africana dá ao presidente poder para fazer as alterações do gabinete que considera necessárias, mas estipula igualmente que as decisões devem ser honestas e razoáveis. Inicialmente, Zuma e os seus aliados indicaram que o ministro fora demitido devido a um relatório profundamente contestado que o acusava de conspirar contra o presidente. Os especialistas consideram ser muito provável e legal que o presidente apele da decisão e assim evite uma confissão em tribunal. Igualmente possível, dizem as mesmas fontes, que o drama do presidente está longe de ter terminado.
Amigo ouvinte, no seu setor continua a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Como habitualmente, vamos agora propor-lhe a página desportiva, hoje apresentada pelo Álvaro Luzer Andrade.
E na informação desportiva, Eduardo Ferro, vamos começar hoje com o atletismo, mais precisamente com um evento organizado pela empresa Nike, que amanhã pretende bater o recorde mundial na maratona. Eliud Kipchoge, do Quênia, Hersenet Adez, da Eritreia, e Lelisa Deziz, da Etiópia, correm em Monza, na Itália, na tentativa de superar a simbólica marca de 2 horas na maratona, ou seja, nos 42 quilômetros. O nosso correspondente em Maputo, Alfredo Júnior, falou com a campeã olímpica mundial e africana, a moçambicana Lourdes Mutola, sobre essa prova e se será possível bater a marca.
Eu acho que é possível, né? Porque a maratona tem registrado tempos muito rápidos ultimamente. Os atletas kenianos são muito fortes ultimamente também. Eu acho que é possível, sim senhora, porque os maratonistas cada vez mais estão a ser rápidos. Para a gente achava que era impossível quando estava nos 2 horas, 16 minutos, essas coisas todas. E praticamente cada vez mais o tempo está a ser muito rápido.
O keniano campeão olímpico Eliud Kipchoge, o etíope Lelisa Deziza e o eritreu Zesanay Tedes são apontados como favoritos a bater o recorde da maratona. Para si, quem está em melhores condições?
É um bocadinho difícil escolher quem será, não é? Mas eu acho que a rivalidade entre esses 3 atletas é muito importante para esta competição e para este recorde mundial que pode vir a cair. Posso dizer que o atleta da Etiópia está mesmo em forma. Eu acho que ele vai bater o recorde mundial de maratona.
Caso se concretize o recorde mundial abaixo das 2 horas, que significado poderá ter para o atletismo mundial?
Fantástico. É uma coisa inacreditável, porque conforme eu já tinha dito, né, quando o recorde mundial de maratona registava-se 2 horas e 16 minutos, muita gente não acreditava que era capaz de baixar. Eu acho que vai ser uma coisa mesmo inacreditável se isso for acontecer. E um homem é capaz de correr 40, 42 quilômetros abaixo de 2 horas de tempo. Estarei a crescer. Sempre é muito bom a gente ver recordes mundiais, né? Porque isso também faz com que o atletismo levanta cada vez mais, tenha valor. Vou desejar a sorte. Os 3 atletas estarão lá a disputar por esse grande evento. E boa sorte a todos.
Obrigado, Alfredo Júnior, desde Maputo. Agora vamos para Angola, onde bravos do Maquis e Recreativo do Libolo abrem hoje a jornada 14 do Girabola, enquanto o primeiro classificado, o Sagrada Esperança, recebe o Progresso do Sambizanga. O 1 de agosto, o segundo classificado, recebe o Asa, enquanto o Carlos Corpo do Palanca, no terceiro posto, vai a Cala defrontar o Recreativo. Na Europa, o Mónaco e o Marseille estão interessados em contar com Renato Sanches na próxima temporada, oferecendo ao médio de 19 anos o que este não conseguiu ter na temporada de estreia ao serviço do Bayern Munique. Tempo de jogo. A informação é avançada pelo site francês do canal Bein Sports e pela revista alemã Kicker, apontando a abertura do clube alemão a negociar o empréstimo do internacional português, de 19 anos, natural de Cabo Verde. Na NBA, os vice-campeões Golden State Warriors venceram ontem os Utah Jazz por 115-104 e ampliaram sua vantagem nas meias finais da Conferência Oeste. Foi assim o desporto. Bom fim de semana a todos.
E amigo ouvinte, vamos ficar agora com um pouco de música, com Kendrick Lamar e o tema Humble, na primeira posição do Top 10 aqui na Voz da América. Nobody pray for me, it's been a day for me. Yeah, yeah. Hey, I remember syrup sandwiches and crumb allowances, finessing on them with some counterfeits, but now I'm counting this. Parmesan with my accountant, lift it back, I'm down in this. You say with my boobay, tastes like too late for the analyst. Girl, I can buy a Westie girl with my face stuff. I know that it's good, won't you say that on my taste buds? I get way too petty, won't you let me do the extras? Pull up on your block and break it down, we playing Tetris. AM to the PM, PM to the AM phone. Eat up your per diem, you just gotta hate them phone. If I quit your BM, I still rock Mercedes phone. If I quit this season, I still be the greatest funk. My left stroke just went viral. Right stroke put a baby in a spiral. Soprano C, we like to keep it on the high note. There's levels to it, you and I know. Tell them be humble. Hold up. Sit down. Be humble. Hold up. Sit down. Be humble. Sit down. Be humble. Sit down. Be humble. Sit down. Be humble. Sit down. Sit down. Be humble. Sit down.
Esta é a Voz da América transmitida em língua portuguesa a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Na internet pode acompanhar a nossa emissão e também as nossas notícias através do www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. Também estamos na mídia social, no Facebook, Twitter e Instagram, e aí a nossa referência é Voa Português. E no WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. São neste momento 14 horas e 1 minuto aqui em Washington. O microfone é mais Miguel. Na produção continua a Doris Dodson e na técnica o Audrey Rodrigues. Alguns títulos que marcam a atualidade hoje: a economia americana criou mais 210 mil postos de trabalho no mês de abril e a taxa de desemprego baixou para os 4,4%, o valor mais baixo nos últimos 10 anos. Há dois dias da segunda volta da eleição presidencial na França, as sondagens de opinião apontam o candidato do centro, Emmanuel Macron, como vencedor. Hoje é sexta-feira, é dia das artes e o nosso convidado, ou melhor, a nossa convidada, é a cantora calviana Elida Almeida. Economia também na agenda desta terceira parte e no final, tal como sempre acontece, o editorial da Voz da América que reflete os pontos de vista do governo americano. E começamos as notícias com uma indicação de Moçambique. A retirada total do exército de Moçambique da região de Gorongosa deverá acontecer até o final do primeiro semestre, anunciou o líder daquele partido, Afonso Lhakama. Vamos fazer um calendário para que antes do primeiro semestre deste ano se tenha retirado todas as tropas da região da Gorongosa, referiu Afonso Lhakama numa entrevista à edição de hoje do semanário moçambicano Savana, e cujos trechos a Voz da América divulgou na passada quarta-feira. Aqueles foram os termos que diz ter definido com o Presidente da República, Filipe Nyusi, que, por sua vez, já na última semana, tinha anunciado estar em curso a retirada total das forças. Em causa estão mais de 27 posições, quase no mato, ocupadas pelos militares das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique, acrescentou Lhakama, mas não precisou o número. Segundo referiu, não são posições onde já houve quartéis, mas sim postos nas matas e quase a cercar a Serra da Gorongosa devido ao conflito. O líder da RENAMO refere que a logística está em curso e acredita que as tropas não vão chegar a 30 de junho. Todas as posições deverão sair, ficando só preenchidas aquelas onde havia polícia. Afonso Lhakama anunciou na quinta-feira, em teleconferência com jornalistas em Maputo, uma trégua ilimitada nos confrontos entre a RENAMO e o governo, que em 2016 provocaram baixas dos dois lados no centro e norte de Moçambique. 14 horas, 3 minutos, esta é a emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington. Agora vamos a Guiné-Bissau. Guiné-Bissau, onde os consumidores queixam-se da falta de pão no mercado e outros produtos derivados da farinha. O nosso correspondente em Bissau, Lassana Kassamar, registrou a preocupação dos guineenses sobre esta situação.
O mercado tem registrado a falta de farinha, o que nos últimos dias resulta na carência dos principais produtos de consumo, entre os quais o pão.
Antes de estar no bar, comprar pão na cota, pão.
A mim sai de Mutula, a ontem para mãe. Saímos com pão, não coia, pão, que de tarde.
Farinha cara, farinha café.
Numa conversa não gravada, um comerciante estrangeiro que opera no setor de importação da farinha faz ligação de escassez deste produto e seus derivados ao aumento da procura no mercado interno devido à campanha de comercialização da castanha de caju, período durante o qual as famílias dispõem de mais meios económicos. Mesmo assim, os consumidores queixam-se da especulação do preço.
Meio dia, farinha, eu estou comprando para 400, você passa para 500. Eu tenho farinha real, ela não na pede você, eu vou ajudar no ferro e entrar no mercado, esquece, não cansa. Quatro dias encosta a trabalhar para ver, custa tudo caro.
Farinha que tem, onde que é que você orienta? Farinha no mercado, mas o preço está em si mesmo zerado.
Consumidores na capital guineense confrontados com os escassez de farinha e seus derivados, produtos sobre os quais muitas famílias guineenses dependem diretamente. Lassana Kassamar, Voz América em Bissau.
14 horas e 5 minutos, convido novamente o Eduardo Ferro para falar-nos da economia.
A produção de castanha de caju em Moçambique este ano atingiu 137.400 toneladas, superando a previsão inicial de 120 mil toneladas e sendo já considerada como a maior dos últimos 30 anos. A campanha de 2016, a produção de caju foi de apenas 104 mil toneladas. O aumento da produção da castanha ficou a dever-se ao facto de se estar a registrar um período de equilíbrio na distribuição das chuvas, não obstante a tendência para a escassez no sul do país. Foram igualmente fatores positivos o facto de as chuvas terem ocorrido num momento favorável que permitiu a passagem à fase da floração e os esforços no fomento da produção com a introdução de diversas variedades de plantas. A província norte-anha de Nampula assumiu uma posição expressiva com uma contribuição de 44% na produção global, seguindo-se Cabo Delgado com 15% e a Zambésia no centro do país com 12%. Moçambique, recordamos, chegou a ser na década de 70 do século passado o maior produtor mundial de castanha de caju, com uma produção anual de 216 mil toneladas. Ainda em Moçambique, a hidroelétrica de Cabarabassa vai reduzir a produção de energia elétrica devido ao baixo nível da água na Albufeira, provocada pela seca dos últimos anos na sub-região, anunciou o presidente da empresa que explora a barragem no rio Zambeze, na província de Tete. A água existente na Albufeira vai ser racionada, indo a empresa encerrar duas das cinco turbinas de que dispõe para produzir eletricidade, baixando a produção para 1.200 megawatts. Informação disponibilizada na página eletrónica da empresa indica que o nível da água na Albufeira atinge 319,9 metros em relação ao nível médio das águas do mar, valor que representa uma melhoria relativamente aos 312 registados no final de 2016, o nível mais baixo dos últimos 26 anos. Metade da energia elétrica produzida em 2016 foi vendida à Companhia Elétrica Pública da África do Sul, a Eskom. Cerca de 4% foi exportada para o Zimbábue e o restante consumido em Moçambique. A seca está a afetar também outras barragens, caso dos pequenos Libombos, que abastece de água à capital, Maputo. A Albufeira daquela barragem encontra-se a 28% do nível pleno de abastecimento no final da época das chuvas, obrigando assim a restrições no abastecimento. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,09 dólares. A libra estava cotada a 1,29 dólares.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Estamos agora na página reservada semanalmente às artes. Hoje, música de Cabo Verde, concretamente a de Elida Almeida, aqui entrevistada por Mayra de La Salette.
Uma artista que já ganhou o prémio Revelação África RFI e que está a caminhar a passos largos para o sucesso. É a Elida Almeida, que chegou agora com um novo CD.
O nome do disco do EP é Junta Kutcher. É um termo que vem da minha aldeia, que significa comer do mesmo prato, dividir o mesmo prato. Então, eu escolhi este nome porque eu acho que é um nome que combina com o mundo neste momento, visto que o mundo está a passar por um momento bastante complicado, com muita desunião, com muita guerra, muito ódio, e é uma espécie de convite às pessoas a cultivarem mais esses tipos de sentimentos, amor, paz, amizade, harmonia, à volta deles.
Fácil novo, que
Beto Sudouro, que é uma música que tens em duas versões e que eu ouvi, e é um mix de ritmos ao mesmo tempo bastante contagiante.
É um título que eu dei a uma música em homenagem aos grandes músicos e compositores do meu concelho, da Santa Cruz de Cabo Verde. Músicos que deram um grande contributo para a música de Cabo Verde, grande contributo mesmo para a música. Eu escolhi um ritmo que é tabanca, porque é um ritmo que eu gosto muito, é muito festivo, é muito dançante. Eu sempre festejei tabanca desde muito pequena. E também, principalmente, porque é um estilo que precisa ser promovido mais, é um estilo que precisa ser mais conhecido. Eu acho que as pessoas merecem descobrir esse estilo, que é muito dançante, muito fixe, tem uma boa vibe.
Então, o teu CD tem uma boa vibe.
É porque eu sou da Ilha de Santiago. Temos tabanca, que é muito festivo. Temos funaná também, que é muito dançante. Batuco. Eu tenho mesmo sangue de Badia, como é que se diz em cá? A circular nas veias. Então isso reflete nas minhas composições, mas eu sou cabo-verdiana, eu gosto muito de morna, canto morna, canto coladeira, mas o meu vibe mesmo é mesmo para festejar.
Olha, uma coisa interessante no, nos teus discos, e este é o segundo, esta semelhança do primeiro também é essencialmente de composições tuas, não é? Como é que está a ser fazeres esse caminho de seres a dona das tuas próprias músicas?
Olha, é uma coisa que todos os dias eu venho a surpreender a mim mesma, porque no começo, quando eu assinei com o meu produtor, eu fui à procura de músicas de grandes compositores de renome em Cabo Verde. Mas à medida que ele foi descobrindo as minhas composições, fomos descartando as músicas, fomos pondo a minha música, à medida que o meu produtor musical, Hernán Almeida, vinha dando a vida a essas composições, eu disse, olha, se calhar as minhas músicas até que são alguma coisa. Então, acabamos por lançar um disco com 9 temas da minha autoria, foi um espanto em Cabo Verde, nunca nenhuma mulher fez isso. E temas esses que foram muito bem aceitos, muito bem acolhidos. Então, isso me inspirou muito, porque eu não estava dando valor às minhas composições. Mas depois de ver as pessoas aceitar as minhas músicas daquela forma, isso me inspirou muito. Então, neste disco também, eu compus a maioria dos temas. E eu continuo na mesma linha de ter o meu povo como a minha inspiração. Tudo que acontece no meu dia-a-dia, ao meu redor, sai em forma de música. O povo cabo-verdiano continua sendo a minha fonte de inspiração.
Desde a primeira vez que nós falamos, que foi em 2015, tu dizias que era mais difícil chegar à África do que chegar à Europa.
Continua a ser.
Exato, e a minha pergunta era exatamente essa. Ainda é essa a tua sensação?
Ainda é. Mas acabamos de ganhar o prémio RFI. Isso deu-nos direito a um grande turnê, uma grande turnê que durou cerca de 3 meses. Fomos a 16 países, e em todos os países que fomos, deu para ver que as pessoas conhecem Cabo Verde, as pessoas conhecem a música de Cabo Verde, e elas ficam felizes, elas ficam contentes em saber dançar, em saber cantar a música de Cabo Verde. Então, é só uma questão de estratégia, que vem desde a produção que há por trás de um artista até mesmo ao artista, para conseguir chegar de mansinho, aos poucos, a países que estão mesmo ali ao lado. Eu pude estar, por exemplo, em Moçambique. As pessoas adoraram o meu trabalho, já tinham conhecido o meu trabalho, então adoraram o espetáculo. Também o São Tomé, Angola, as pessoas já conhecem por falarmos a mesma língua, por eles conseguem perceber alguma coisa do que eu digo, não tudo, mas alguma coisa, Guiné-Bissau. Mas mesmo os países francófonos e anglófonos também já tinham me conhecido, porque eu venci para me refinar.
Exato.
Mas vamos conquistando o espaço aos poucos. Não tem pressa, não tem pressa.
Qual é a maior diferença entre o Hora Doce, Hora Amargos e o Junta Cujer?
Eu acho que há uma diferença grande, grande, enorme. Porque, primeiro porque eu, o meu produtor é o diretor da minha banda, então desde o lançamento do primeiro disco até agora andamos sempre juntos. Isso serviu para conhecer-nos melhor um ao outro. E ao conhecer um ao outro, o nosso trabalho entrosa mais. Ele faz o que faz, dá o brilho às minhas composições que chegam neles, umas coisinhas assim, só maquete, só eu e a guitarra. E ele acaba por dar a vida às minhas músicas da forma como ele dá. E também há uma outra parte que é a experiência. Continuo na mesma linha, mesmo em termos de ritmo, tem Cabo Verde lá dentro. Tem Cabo Verde indo ao encontro de outros ritmos, por exemplo, o meu povo como minha inspiração, então as letras continuam a ser o que acontece no meu dia a dia. Todos os flagelos sociais que temos em Cabo Verde continuam a chamar a atenção das pessoas. Tem uma música que fala de uma mãe que perdeu o seu filho nas histórias de guerra, de grupos rivais, de tanque, que acontece muito em Cabo Verde. Está acontecendo neste momento, cada dia que passa acontece mais vezes. Tem uma música que chama Discriminação, que fala de uma história política, de uma pessoa que mostrou ser de uma determinada cor partidária durante a campanha. E quando quando a outra cor partidária ganhou a eleição, excluiu essa pessoa, chamando a atenção dos políticos que as pessoas têm o livre arbítrio de votar em quem quiser, de escolher a cor partidária que quiser, mas que depois da eleição todo mundo é igual a todo mundo e todo mundo tem os mesmos direitos que todo mundo.
Corporação. Canto com essa na minha cabelo levantar, canto o chana bo, sentir o conta, sentir o conta. Corpo rapia, canto com essa na minha cabelo levantar, canto o chana bo, sentir o conta, sentir o conta. Marimi curibó, capori fica sim. Marimi curibó, cataca papalim. Marimi curibó, capori fica sim. Marimi curibó, cataca papalim. E capori fica sim.
Dinico Bo, que história é esta?
Dinico de Bo. Dinico de Bo é uma história que é como se fosse... No primeiro disco temos uma música que chama Dinico Bo. É como se fosse Dinico Bo parte 2. Porque no primeiro disco, naquela música, falava de uma relação que já tinha chegado ao fim. Mas aquelas duas pessoas estavam a insistir. A insistir em dar um rumo àquilo, dar uma solução, mas aquilo já tinha terminado mesmo. Então, cada um seguiu o seu caminho. Mas nesta música, eu digo que cada um seguiu o seu caminho até o dia em que se cruzaram outra vez. Essa música eu fiz na cidade da Havana. foi incrível o modo como entendemos rapidamente, eu e o produtor musical. É a minha primeira vez que eu trabalho como produtor internacional, então, apesar de não falarmos a mesma língua, mas acabamos por compreender. Levei a música de Cabo Verde ao encontro de ritmos calientes.
Calientes, exatamente.
É, Lidia. A Chica é um tema que fala de uma menina simples, uma menina que vem de uma família humilde, que não tem nada, mas que quer tudo. Uma menina que não se contenta com aquilo que aparentemente a vida lhe reservou. Então ela quer ser muito famosa, quer ser estrela de Hollywood.
Elida Almeida, entrevistada por Mayra de La Salete.
Chica bonita, de que escapa na nada, o problema é que chica, na hora que sabe fazer. Chica é bonita, de que capa na nada, problema é que chica, na hora que sabe fazer. Chica flameleza noite, pela angústia do preto, chica flame canta pare, nem covale o que pare, samba juro. Chica flameleza noite, pela angústia do preto, chica flame canta pare, nem covale o que pare, samba juro. Chica bonita, torna a voz compassada, pro buleme que chica, canta passa ninguém cartão. Chica bonita, torna a cor compassada, pro buleme que chica, canta passa ninguém cartão. Chica barulho vem do Lisboa, chica vem do Paranoia, é flapa nunca chama chica, mas se nome é senhorita Francisca. Chica canta barulho, vamos ver, sem lama, lata na cabeça, querem cruz, que nem se vou pagar. Chica canta papia com dole, vamos mandole, é bacana. É flapa quenta contra condoli na praia, tá fica na nhenhenhê, tá fica só na tolo bancaria. Cada cuscia na linha, pra momento em tole, tá enchi de firna. É flácia, peteira, só fume, tá puici, perfume, tá fica cheirosa. Chica, cata vacina, tina, nem é cata vete, vete na mão. Chica, cata vacina, mentira, chica, cata banha, lenha, chica, nara, cata fosse. Chica, está na cinema, é crepa cinema. Chica, crescer capa jornal, notícia na rádio, chica, está na cinema, escreva cinema. Chica, crescer capa jornal, notícia na rádio, chica, está na cinema, escreva cinema.
Elida Almeida, uma voz de Cabo Verde a ter em conta nos próximos tempos. 14 horas 24 minutos. A economia americana criou mais 210 mil postos de trabalho no mês de abril e a taxa de desemprego reduziu para 4,4%, o valor mais baixo dos últimos 10 anos. Trata-se de uma melhoria substancial em relação a março, quando só foram criados 98 mil postos de trabalho. Em média, este ano, a economia americana está a criar 185 mil novos postos de trabalho mensalmente. Há dois dias da segunda volta da eleição presidencial na França, as sondagens de opinião apontam o candidato do centro, Emmanuel Macron, como vencedor.
A Opinion Way indica que Macron aparece com 62% das intenções de voto contra 38% da candidata de extrema-esquerda Marine Le Pen. Já a pesquisa da Ipsos Opera Stéria, feita a pedido da Rádio France e da France Télévision, mostra o ex-ministro da Economia com 61,5% e Le Pen com 38,5%. Em relação à última pesquisa, Macron avançou 2,5%. Pontos percentuais. A mesma sondagem faz uma projeção de que 76% dos votantes participarão na eleição de próximo domingo. O presidente Jacob Zuma tem 5 dias para explicar a um tribunal e, por conseguinte, aos sul-africanos as razões que decidiu demitir em março o respeitado ministro das Finanças e procedeu à remodelação do gabinete. O Supremo Tribunal aprovou um pedido de oposição exigindo que Zuma forneça todas as informações para explicar as razões que o levaram a demitir o ministro das Finanças, Pravin Gordhan. A decisão provocou a revolta generalizada e levou uma agência de rating a reduzir o crédito da dívida soberana da África do Sul ao nível de lixo, decisão que foi baseada na instabilidade política que a demissão provocou. Este foi o mais recente ato de um drama político que tem afetado o impopular presidente que tem governado sob a imagem de escândalos e também de corrupção.
Secção Editorial refletem dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O governo russo acrescentou mais 3 organizações não-governamentais, ou ONGs, à lista dos indesejáveis, continuando a repressão do governo sobre a sociedade civil. As 3 organizações foram fundadas ou apoiadas por Mikhail Khodorkovsky, um antigo empresário do petróleo e crítico do Kremlin, condenado a 10 anos de cadeia por fraude, após julgamento considerado por muitos observadores internacionais como sendo politicamente motivado. Khodorkovsky foi perdoado em 2013 e desde então tem vivido no estrangeiro. O Gabinete do Procurador-Geral da Rússia proibiu as atividades da Fundação Rússia Aberta, do Instituto da Rússia Moderna e do Movimento Cívico Rússia Aberta, indicando que os grupos podem ser proibidos de operar em solo russo se forem considerados uma ameaça para a ordem constitucional, a defesa nacional ou a segurança. 7 organizações não-governamentais baseadas nos Estados Unidos já tinham sido designadas de indesejáveis ao abrigo da mesma lei. O Fundo de Investimento do Desenvolvimento dos Mídia, o Instituto de Assistência da Fundação da Open Society, as Fundações da Open Society, Fundação Americana-Russa para o Avanço Económico e Primado da Lei, o Instituto Republicano Internacional e o Instituto Nacional Democrático, bem como a Fundação Nacional para a Democracia. Deplorando as últimas inclusões, o diretor da Amnistia Internacional na Rússia afirmou: durante muitos anos, as autoridades russas trabalharam no sentido de criar um ambiente hostil para a sociedade civil. As atividades no domínio da defesa dos direitos humanos, o apoio a candidatos independentes para cargos nacionais e locais e o trabalho na média eram um impedimento. As autoridades visam ultrapassar este obstáculo. O adjunto do porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Mark Toner, afirmou que os Estados Unidos estão profundamente preocupados com as recentes designações das 3 ONGs. Rejeitamos a noção de que estas e outras organizações de interesse nacional da sociedade civil são uma ameaça para a Rússia. Se a Rússia espera construir um governo forte, democrático, com uma economia dinâmica, deve dar valor e apoiar, mas não intimidar e criminalizar tais vozes independentes. Os Estados Unidos voltam a apelar à Rússia, disse Toner, a respeitar as obrigações e compromissos internacionais para promover e proteger os direitos humanos e as liberdades humanitárias e acabar com as restrições ao trabalho das organizações da sociedade civil na Rússia. Foi o Portugal, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim marcamos o ponto final desta emissão de 5 de maio de 2017, em nome de todos que a tornaram possível. Despedem-se Dora Dotson na produção, Audrey Wicks na técnica e eu, Amácio Miguel, ao microfone. Prometemos estar convosco durante o final de semana e podem acompanhar a nossa informação no www.voaportugues.com. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.